Bom, antes de mais nada, não que eu queira fugir de algumas perguntas, mas a minha função é a função da segurança. Essa função da política nuclear brasileira, ela foge um pouco do meu âmbito de atuação, não vou fugir delas, mas, inclusive, elas ficam um pouco incompatíveis com a minha responsabilidade como chefe da parte licenciadora da comissão. Não vou fugir das respostas, mas gostaria que os senhores entendessem esse ponto de vista. Não cabe a mim definir, e nem a minha diretoria, definir a política, né? Aqui, para a gente poder relaxar um pouco aqui, já em parte respondendo ao senador Walter aqui, da cultura nossa, e respondendo a um questionamento do senador Lindenberg e ao almirante Otton, quando o número de pessoas que participam dos exercícios é da ordem de 1%, embora todos sejam convidados. Aí eu faço aqui uma comparação aqui. Certamente o Senado faz exercícios de emergência, de evacuação em caso de incêndio. Eu perguntaria aos senhores, quais dos senhores participaram do exercício desse, saindo de uma comissão ou saindo dos seus gabinetes para se dirigir para fora do prédio? Então, essa cultura é que tem que ser treinada. Respondendo ao Walter, desculpe, é que eu sou um pouco informal, não consigo manter o formalismo. Né? Mas isso é só para mostrar.
Mas tirar 200 mil pessoas só para fazer o teste, gente.
Não,
um transtorno, viu?
Não, mas por isso que. Por isso...
Fácil.
Não,
agora.
Não, mas por isso. Mas por isso que não é feito. É feito com grupos representados, por amostragem.
Fazendo vários ouvintes, porque a função de política é apagar incêndio, não é fugir de incêndio. Aí é...
Não, mas isso aqui é só para relaxar um pouquinho aqui, porque senão, como eu digo sempre, o trabalho tem que ser um modo de vida e não um modo de morte, né? Então, agora eu vou tentar responder da maneira mais rápida possível todas as perguntas. Uma delas é quanto à localização de centrais nucleares, assim já respondo a várias pessoas. Primeira coisa, quando foi projetado e construído o Angra 1, o site lá em Angra, a cidade era muito menor. Não havia... A Rio Santos foi construída em função da usina. Eu lembro que, na época que... Pouco depois, em 60, a primeira vez que eu fui a Angra, eu fui em 1967. A única estrada que tinha era descendo por Rio Claro, Bananal, Rio Claro, Lidse, para chegar a Angra. Então, a população era reduzida. Hoje em dia, nessa análise que a Eletronuclear está fazendo da localização das futuras centrais nucleares, esse é um fator levado em conta. E caberia mais a eles descrever esse processo, mas já que eles não estão aqui, eu vou assumir um pouco o papel deles. O processo para se estabelecer a localização de uma central nuclear envolve cerca de 50, 60 critérios. Tem os critérios daqueles que devem ser, que é impossível, os que devem ser evitados e aqueles que contribuem para a localização. Pelo que eu sei, informalmente, que ainda esse estudo não foi apresentado, a comissão só será apresentado quando do pedido de aprovação de algum local, eles têm feito um estudo levando em conta os vários fatores, encontrando regiões aonde poderia ser feita. Pelo que eu vi em algumas palestras, nesse momento seriam quatro regiões em cada um dos quatro estados em volta do Rio São Francisco, que seriam regiões, digamos, propícias para a instalação, e acredito eu que os técnicos, o que farão, dirão essas quatro regiões são propícias, daqui para frente a decisão passa a ser uma decisão política. Se quatro locais são igualmente bons, daí para frente cessa o trabalho dos técnicos e provavelmente será uma decisão política, e acredito eu, como está na Constituição, deverá ser aprovada pelo Congresso Nacional. A mim me parece também bastante, fico muito contente com essa manifestação de uma divulgação maior da comissão. Realmente, esse é um problema, esse é um fato que nos aflige. Eu, por exemplo, como trato dessa área regulatória, eu só sou chamado no que eu chamo de cine catástrofe. Eu nunca sou chamado quando está em época de paz, raramente eu sou chamado. Desde que aconteceu o acidente, aí eu, falando no popular, agora eu estou em todas. Antes eu passo anos e anos e anos que ninguém me procura, tá? Mas há essa outra parte que deve ser dita, como disse aqui a senadora, a energia nuclear não se restringe à geração de energia elétrica. Há uma infinidade muito grande de aplicações na saúde, na medicina, até na própria proteção ao meio ambiente, que permite, com o uso de radioisótopos, estudar as correntes marinhas, fatores de diluição e uma série de coisas. Só respondendo as mais fáceis aqui, a senadora, o depósito de Goiânia tem um acompanhamento contínuo do Centro Regional de Energia Nucleares do Centro-Oeste, que pertence a outra diretoria da comissão, pertence à Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento, e a diretoria que eu estou a cargo realiza duas inspeções por ano para verificar as condições do depósito. Eu posso assegurar à senhora que o depósito está em perfeitas condições. Há uma série de barreiras entre o material radioativo e o meio ambiente, e os números citados aqui são verdadeiros. Eu sei bem desse acidente porque eu cheguei a Goiânia um mês depois do acidente. Não é que Senem demorou 8 dias. Na noite que foi conhecido o acidente, imediatamente seguiram 3 técnicos. Depois de uma semana tinha 8, e no pico da descontaminação tinham 700 pessoas trabalhando. Eu, em particular, chefiava a equipe que descontaminou a rua 63, Casa do Ovídio, chamavam, o Ferro Velho 2, onde vivia a menina Leide, e depois, quando todos nós nos reunimos para descontaminar a rua 57. Então, houve um aprendizado muito grande, e hoje, claramente, nós estamos muito mais bem preparados para isso, para responder a uma emergência, e ao mesmo tempo intensificamos muito mais o controle sobre todas as fontes. Fazemos cerca de 500 inspeções por ano, e as instalações de radioterapia e as instalações de gamagrafia ou irradiadores industriais para esterilização de produtos farmacêuticos, alimentos, que são, digamos, fontes mais fortes, elas são visitadas uma vez por ano, ou, na pior das hipóteses, uma vez a cada 2 anos, elas são inspecionadas. Há outras instalações de menor risco, como empresas que utilizam uma pequena fonte radioativa para medir nível. Essas instalações são visitadas, dependendo do risco associado, a cada 3 ou 4 anos. Nós seguimos para isso os protocolos da Agência Internacional de Energia Atômica. Quanto à preparação para emergência, há uma série de pode ser que eu me confunda um pouco aqui, porque as perguntas foram muito variadas. Se alguém se sentir prejudicado, pode levantar a mão. Quanto às emergências, há vários exercícios de emergência, exercícios de comunicação, exercícios de acionamento. Há, como disse o Otton, a cada 2 anos há um exercício envolvendo a população. É voluntário, aí que só aparece o 1% para participar do exercício. Essa parte do exercício, ela é uma responsabilidade do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro, que durante um período esteve no Ministério de Ciência e Tecnologia, hoje voltou a ser subordinado ao Gabinete de Segurança Institucional. E esse sistema opera, os principais órgãos deles são os sistemas de defesa civil nacional, estadual e municipal, e a Comissão Nacional de Energia Nuclear participa também como um órgão de coordenação. A mim me parece que seria extremamente interessante que houvesse uma audiência pública específica, ou pelo menos que se convidasse o CIPRON, porque eles têm um volume de informação muito maior que o meu para prestar os esclarecimentos necessários aos senhores senadores. Né? Vou pegando aqui. Acho que as suas perguntas, senador Ivo Cassol, acho que eu respondi a elas, ou está faltando alguma coisa?
Se é viável ou não é viável pegar uma área biológica, uma área de preservação federal e colocar essas usinas dentro para evitar esse transtorno?
Não, isso é essa primeira parte que eu falei. É feito um estudo e são feitas as áreas que é possível. E dos critérios...
Mas botar dentro do estudo?
Um dos critérios é a distância.
Dentro dessas áreas.
Um dos critérios é... Mas, Os estudos dizem que é para ser uma área pouco habitada, mas ao mesmo tempo os estudos dizem que é para preservar as áreas de proteção ambiental. Então fica esse...
Só para não atrapalhar o senhor, continua a preservação com uma grande diferença que tem. O senhor falou no começo que em 67, quando o senhor teve Angra, praticamente não era habitado. A Rio São Paulo, não sei aonde, não existia. Mas automaticamente, com o crescimento, e como o Rio de Janeiro não tinha local para crescer, a não ser para aqueles lados mesmo, porque pelos morros não tem jeito, numa área de preservação já seria o contrário. Seria já interesse nacional. O governo, quer dizer, preservando a questão ambiental, sem ter condições de ninguém amanhã depois morar na redondeza com 300, 400 quilômetros em redor. Então, essa é a minha sugestão. Para que os próximos estudos que vocês for fazer, o que vocês precisam de água e nessas áreas o que mais tem é água.
É água. Então, água é essencial para, como está demonstrando no Japão, a água é essencial para as instalações nucleares. Acho que a senadora Cátia Abreu já saiu, mas acho que eu respondi a ela sobre os outros usos, o Flúor 18, e sobre o acidente de Goiânia. Quanto à criação, não foi levantado aqui, mas nós somos... Não que o nosso sistema regulador não ofereça a segurança necessária, mas não há dúvida que a criação de uma agência reguladora específico viria nos ajudar muito. E eu aproveito da oportunidade para solicitar o apoio dos senhores e das senhoras na criação dessa agência. Em 2009, pouco depois daquela comissão interministerial, onde foi sugerido a criação da agência, minha equipe, juntamente com os procuradores da comissão, trabalhamos na elaboração de uma proposta de projeto de lei para a criação de uma agência reguladora. A criação de uma agência reguladora melhoraria muito o conhecimento que se teria da comissão. Provavelmente, enquanto agência, nós teríamos... Não passaríamos por algumas dificuldades que passamos enquanto uma autarquia, onde ainda há uma parte de licenciamento. Não que nós não estejamos fazendo o nosso papel, mas poderíamos fazer de uma maneira muito melhor. A criação esse projeto foi elaborado tomando por base as demais agências reguladoras que há no país, porque nós achamos conveniente não criar um animal totalmente novo, porque isso dificultaria o trâmite do processo no executivo e no legislativo. Então, nos baseamos nas demais agências e fizemos a palavra da moda, customizando para a área nuclear, atendendo aos requisitos que a agência faz, a Agência Nacional de Energia Atômica faz para um órgão regulador, e baseado na experiência de outros países como Estados Unidos, Espanha, França. Então fizemos esse arranjo que está nos canais competentes. Quanto o senador João Pedro, quanto à política nuclear, claro, na minha opinião, agora não como regulador eu não emitiria a minha opinião, há espaço para todas as energias, inclusive para a energia nuclear, por várias razões, algumas já levantadas pelo engenheiro Otton, que é realmente a competitividade dela, por um lado, o fato dela poder trabalhar tanto na complementação térmica quanto fazer uma parte da base. Claramente, a energia elétrica no Brasil será sempre a base dela será sempre de hidroelétricas. Isso não há dúvida. A energia nuclear, na minha concepção, sempre no Brasil ficará numa faixa de 3 a 5%. Não seria mais que isso. Isso também é importante para que nós e as nossas gerações futuras acompanhem o desenvolvimento da técnica, porque uma hora que se tornar mais necessário, nós não teríamos pessoas à altura sequer para fazer o quando vai se fazer uma compra, fazer o documento para permitir a licitação, não saberíamos nem o termo de referência, o que colocar para as pessoas. A tecnologia nuclear é uma tecnologia de arraste. Toda ela, nas suas várias fases, não só na usina, mas como no ciclo do combustível, é uma tecnologia de arraste. Acho que já aproveitando aqui uma pergunta do senador Aloísio, o Brasil dominar a tecnologia do enriquecimento, isso tem uma importância tão grande, e o reconhecimento ao Brasil pelo domínio dessa tecnologia é muito maior no exterior do que aqui no Brasil. Eu também acompanho bem isso, que todas as negociações sobre salvaguardas com a agência, aquelas dificuldades que tivemos em 2004 sobre a aplicação de salvaguardas em Resende, eu sempre estive envolvido nessas negociações e sei que o Brasil, como detentor dessa técnica, mudou o status do Brasil perante a comunidade nuclear internacional. Há apenas 11 países que dominam a tecnologia de enriquecimento isotópico. E há apenas 7 ou 8 países que dominam a tecnologia de enriquecimento isotópico por centrifugação, que é um método muito mais eficiente, muito menos consumidor de energia do que pelo método de difusão gasosa. O desenvolvimento desse projeto teve uma participação essencial do Alton, como teve uma participação essencial do Rex Nazaré e de várias pessoas que trabalharam na comissão. Foi um projeto conjunto da Marinha do Brasil com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, mas esse é um diferencial muito grande. Essencialmente, nem os P5 detêm a tecnologia. A China comprou da Rússia. Então, tem os P4, P5 é que se diz aos países signatários do TNP que tem bomba atômica. Então, quem detém a tecnologia é França, Reino Unido, Estados Unidos, e falta um aqui, e Rússia. E fora deles tem Japão, Alemanha, Holanda e Brasil. Então, é um diferencial. E essa tecnologia é uma tecnologia que permitiu um grande arraste na indústria nacional. A ideia do senador João Pedro, que o Congresso acompanhe de perto, inclusive para atender ao preceito constitucional, me parece extremamente interessante. Porque, assim, aí já estou jogando a brasa para o meu peixe, que é... Quanto mais nós estivermos em evidência, não nos momentos de cine catástrofe, melhor seria para nós. Quando saiu a Constituição de 88, quando eu assumi uma certa posição na comissão, a minha ideia, e eu cheguei a conversar com os presidentes da comissão na época, que eu achava importante que a comissão, independente de ter sido pedido ou não, anualmente encaminhasse um relatório ao Congresso Nacional para atender ao preceito que as atividades nucleares no Brasil têm que serem desenvolvidas mediante o acompanhamento do Congresso Nacional. Isso porque nós que trabalhamos na área, nós, quando há uma cobrança sadia, para nós é extremamente favorável, né? E só que, já aproveitando, eu sou um pouco mais equilibrado, eu não sou nem os que defendem o radicalismo contra a energia nuclear, que é o Cine Catástrofe, né? Nem totalmente ingênuo de dizer que ela resolve todos os problemas e que o risco é absolutamente zero.